Vamos dar início à nossa reunião. Para efeitos de votação não temos quórum, falta-nos pelo menos um grupo parlamentar. Em todo caso, aquilo que eu sugeri era o seguinte, vamos avançando na nossa ordem de trabalhos e vamos agrupar tudo aquilo que seja sujeito a votações para fazermos as votações na parte final da reunião. Estão passados 15 minutos desde a hora marcada para o início da reunião, é o tempo normal de tolerância que temos tido na comissão. E, portanto, aguardaremos para o quórum. Assim que tivermos o quórum, podemos passar então às votações. Senhores deputados, vamos deixar as atas mais para diante e, entretanto, podemos entrar no segundo ponto de ordem do dia, que é aquele que diz respeito ao escrutínio europeu. Temos algumas iniciativas, uma apenas para distribuir. É uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social. Pergunto aos senhores coordenadores se esta iniciativa é suscetível de... Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSE considera que não tem interesse no escrutínio desta iniciativa.
Sobre o escrutínio desta iniciativa... CDS também não. Falta apenas o grupo parlamentar de partidos e deputados aos fãs.
Sim, confesso que cheguei tarde, peço desculpa, mas a informação que tenho aqui é de que realmente não era a intenção nossa propor a escrutínio desta iniciativa.
Muito bem, informaremos então a Comissão de Assuntos Europeus sobre o não escrutínio desta Comissão sobre esta matéria. O ponto 3, a apreciação e votação dos pareceres elaborados pelo Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira sobre as iniciativas europeias COM 2013-802, a 803 e a 804, a quem te dou já a palavra para apresentar o seu relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de iniciar, queria só penitenciar aqui relativamente à Diretiva 892 e 893, na parte da opinião do relator, ficou por escrever um não. Ou seja, estar a iniciativa não exclui a clonagem para fins de investigação, e está a iniciativa exclui. E, sendo assim, pedia que tivessem em conta essa alteração. E nós optamos por fazer um relatório em que inclui as duas propostas de diretiva, 892 e 893. 892 propõe uma diretiva relativa à clonagem de bovinos, suínos e ovinos, caprinos e equídeos, mantidos e reproduzidos para fins agropecuários, enquanto que a outra relativamente à colocação no mercado de alimentos provenientes de clones de animais. Estas propostas têm por objetivo assegurar as condições uniformes de produção para os agricultores, protegendo simultaneamente a saúde e o bem-estar dos animais, e dar respectiva à percepção que os consumidores europeus têm sobre a utilização de alimentos provenientes de clones de animais. Por outro lado, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos diz que os conhecimentos científicos sobre a clonagem aumentaram, mas ainda não o suficiente para deixar de ser considerada uma técnica que coloca em perigo o bem-estar animal, devido à sua baixa eficiência. Entretanto, conclui também que há indicações que não há qualquer diferença em termos de segurança alimentar na carne e no leite dos clones e da respectiva progenitura, em comparação com os animais obtidos por reprodução convencional. Sendo assim, mediante quatro opções, a Comissão considerou seguir a opção 4, que diz que devemos suspender temporariamente a técnica e a importação de clones vivos e do seu material de produção para os alimentos e dos alimentos de alto provenientes, com base nas presentes propostas. Sendo assim, estas duas diretivas têm por fim proibir provisoriamente a clonagem de animais na União e a colocação no mercado de clones de animais e de clones em fase de embrião, sendo aplicável aos animais mantidos e reproduzidos para fins agropecuários. Garantir que essa não colocação no mercado de alimentos provenientes de clones de animais deve ser feita pelos Estados-membros e garantir que os Estados-membros devem assegurar que os alimentos de origem animal importados de países onde é permitida aquela colocação no mercado só são colocados no mercado da União em conformidade e com condições especiais de importação previstas na legislação europeia, garantido que nenhum alimento proveniente de clones de animais será exportado para a União a partir desses países terceiros. A presente proposta ao abrigo destas presentes, os Estados-membros devem estabelecer regras relativamente às sanções a aplicar, no caso de infração, às posições nacionais adotadas. E os Estados-membros devem igualmente apresentar um relatório à Comissão sobre a experiência adquirida com a sua aplicação num prazo até 5 anos após a publicação das diretivas. Estas propostas respeitam o princípio de subsidiariedade, tal como o princípio de proporcionalidade. Relativamente à opinião, consideramos que este é um assunto que o conhecimento científico tem que acompanhar e tem que ser a base da decisão política, sendo fundamental ir envolvendo de forma sistemática não só os agentes do sector, mas também toda a opinião pública, pois são estes quem decidem o consumo ou não de determinados produtos e, sobretudo, os precedentes da clonagem animal. Salvaguardar que esta proposta de diretivas permite a continuidade da investigação e do desenvolvimento científico desta técnica de reprodução, pois a presente iniciativa não exclui a clonagem para fins de investigação, para a preservação de raças raras ou espécies ameaçadas para a produção e para a produção de medicamentos e dispositivos médicos. Por exemplo, esta é uma situação que permite-se fazer alguma recuperação de, por exemplo, de alguns animais já extintos. Conclui-se, então, que a proposta diretiva do Parlamento e do Conselho, que foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, que serviu para a análise e elaboração do presente relatório na matéria da sua competência, que estas propostas respeitam o princípio de subsidiariedade e proporcionalidade, que é uma matéria que carece de acompanhamento e que, sendo assim, concluído o escrutínio, que a presente iniciativa deve ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar o autor do relatório, dizer que estamos de acordo e que, com base em algumas afirmações que vêm deste COM da União Europeia, que afirmam perentoriamente não haver danos para a saúde humana, os alimentos precedentes de clonagem, que na nossa opinião ainda não está devidamente estudado e devidamente provado, e também este provisoriamente relativamente à proibição, julga-se que esta Comissão deverá manter todo o interesse em acompanhar este tema, aliás, como é referido pelo autor do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dar os parabéns ao relator e dizer que é realmente um melindre muito grande, mas sabemos também que a ciência deve de fazer todos os acompanhamentos e análises a isto, embora para a parte do consumidor, estamos de acordo com o relato que foi feito, não estando ainda provado cientificamente, não deve de avançar sem haver comprovativos de que não põe em causa, em risco, a saúde pública. Já na questão de, por exemplo, recuperar algumas espécies que já acabaram, isso, essa investigação é prioritária nisso e por isso nós estamos de acordo com o que diz o relatório. E direção dos parabéns ao relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos a discutir as duas COMs relacionadas com a questão da clonagem. Isso primeiro, as duas referências positivas relativamente ao relatório do Sr. Deputado. A primeira é relativamente ao facto de colocar a opinião do relator, que isso é sempre de valorizar. Muitas vezes nestes relatórios os relatores abstêm-se de pôr opinião, de colocar a opinião, mas têm-na sempre e por isso valorizo isso. A segunda é que valorizamos nas conclusões o facto de se dizer que estes relatórios merecem, estes problemas merecem acompanhamento e concordamos plenamente. Contudo, temos muitas dúvidas sobre estas matérias. Não são dúvidas, são mesmo dúvidas. Não temos posição fechada para nenhum lado. Estas matérias, pensamos que é importante, nomeadamente, até tendo em conta aquilo que é a importância, por exemplo, da raça alças autóctones em Portugal, há aqui aqui são matérias de relevância para o nosso país e por isso entendemos que da perspectiva da análise da subsidiariedade, ela em termos jurídicos pode corresponder àquilo que refere no relatório, mas em termos políticos já temos dúvidas se efetivamente ela cumpre, se estas matérias não têm, não deverão ser, não faz mais sentido sejam acompanhadas pelo Estado e não atribuir por cada um dos Estados e não a atribuição do mandato à União Europeia para regular estas matérias e as nossas dúvidas prendem-se com isto e por isso, valorizando aquilo que é de positivo no relatório, abstemos relativamente a esta matéria pela posição, a abstenção no relatório é relativamente a estas dúvidas que temos, valorizando esta questão do acompanhamento futuro que é preciso continuar a fazer. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não sei se quer acrescentar alguma coisa mais, se não. Muito bem, vou colocar então à votação o parecer destas duas iniciativas europeias. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por maioria os dois pareceres, que creio que não vem nenhum inconveniente a separarmos as iniciativas, podemos votá-las em conjunto. Portanto, é uma abstenção.
Ah, os dois pareceres.
Sim, a 802 e a 803. Okay. Assim sendo, dava a palavra ao Sr. Deputado, que é relator da próxima iniciativa, também para fazer a apresentação do seu próprio relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A outra comunicação prende-se com a proposta de regulamento relativamente à entrada de novos elementos na Comissão Europeia. Em geral, a proposta tem como objetivo assegurar um elevado nível de saúde pública e o bom funcionamento do mercado interno e facilitar o acesso ao mercado dos alimentos tradicionais de países terceiros que tenham um longo historial de utilização segura dos alimentos, a promover e inovação no sector alimentar. Sendo assim, esta é uma proposta do regulamento em que, além das questões relativas à clonagem, exclui os alimentos que estão abrangidos por legislação própria, nomeadamente os que continuam a ser utilizados para fins tecnológicos, geneticamente modificados, as enzimas, os alimentos utilizados unicamente como aditivos, os aromas, os solventes de extração. Também achamos que o princípio de subsidiariedade e de proporcionalidade é respeitado e, relativamente à opinião que vemos nesta proposta de regulamento, que além de incluir as novas alterações relativas aos casos específicos de alimentos provenientes da clonagem, extingue dois regulamentos, desburocratiza, agiliza e facilita o processo de classificação de novos alimentos para a entrada na União Europeia, mas mantendo sempre o princípio basilar das preocupações a nível da segurança alimentar. Acreditamos também com este regulamento que procura dar respostas às críticas da OMC e de países terceiros, que pode ser importante para potenciar relações económicas futuras da União Europeia com estes mesmos países. Sendo assim, achamos que a presente proposta que pretende dar resposta às críticas ao procedimento atual para obter uma autorização para um novo alimento pode ser particularmente pesado, moroso e oneroso às críticas da OMC para a introdução de produtos tradicionais de países terceiros, que esta proposta respeita os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, que é uma matéria que também carece de acompanhamento futuro, e nomeadamente haver um acompanhamento comparativo entre os países da União no estabelecimento de regras relativamente às sanções aplicáveis em caso de infração, tendo em conta as diferentes realidades económicas ou financeiras e até sociais que existem no seio da União Europeia. Sendo assim, damos concluído o escrutínio. Caso mereça a aprovação, deve ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Estamos a falar da COM 894. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, valorizamos aquilo que, o mesmo que valorizámos no relatório anterior, a opinião do relator, e valorizamos muito a indicação de que esta matéria merece acompanhamento futuro. Contudo, aquilo que é as questões políticas que se prendem com esta iniciativa, com este regulamento, não merecem a nossa concordância e, por isso, votaremos contra o relatório, não é contra o relatório em si, mas é contra aquilo que ele encerra em termos políticos, porque o que este regulamento faz é simplificar a entrada nos mercados de novos alimentos. E nós tivemos ainda, recentemente, no ano passado, discutimos muito aqui nesta comissão em torno de problemas relacionados com alimentos que até já, e com o controle de alimentos que não se faz. Por isso, isto é a entrada no, para consumo humano de novos alimentos, e a simplificação parece-nos uma coisa perigosa, e por isso a nossa posição relativamente àquilo que é o regulamento e àquilo que é a intenção da Comissão Europeia é de estarmos contra esta posição, e por isso a forma que o temos de manifestar é votar contra o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Pedro Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por felicitar o nosso relator. De uma maneira geral, estamos de acordo. Pensamos que há o princípio da cautela, que eu acho que é sempre necessário, mas não fechar-nos, enfim, às novas tecnologias, aos nossos avanços da tecnologia. Por outro lado, o problema que foi posto pelo deputado do Partido Comunista, nós compreendemos, designadamente porque é uma abertura aos produtos tradicionais, mas, por outro lado, também estamos em crer que será uma oportunidade para os nossos produtos tradicionais. E é dentro dessa perspectiva que estamos totalmente de acordo com o parecer e a nossa votação é favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado, faz favor.
É só para reforçar que a gente vê que neste relatório, nesta comunicação, que os princípios de segurança estão mantidos, porque aliás mantém-se a questão dos 25 anos de ter que os países terceiros comprovar que há 25 anos que os produtos são utilizados, que os novos produtos a serem introduzidos têm que ter sido comprovados nesses países que não havia problemas para a população, ou seja, do nosso ponto de vista, achamos que a questão de segurança mantém-se da mesma forma que era mantida até aqui.
Muito bem, Srs. Deputados, vou então colocar à votação o parecer que nos é proposto. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com maioria apenas com o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Srs. Deputados, volto ligeiramente atrás na nossa ordem do dia para sujeitar à consideração dos Srs. Deputados as duas atas que temos em apreciação. Tratam-se das atas 164 e 165, para as quais questiono algum comentário, alguma adenda, não há. Se não virem nenhum inconveniente, colocá-las aí à votação também em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Senhor Deputado Jorge Rodrigues Pereira, parabéns também pela apresentação dos três relatórios. Vou passar ao ponto 4, a apreciação e votação do parecer elaborado pelo Senhor Deputado Nuno Serra sobre a Conta Geral do Estado 2012. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Relativamente ao parecer da Comissão de Agricultura e Mar sobre a Conta Geral do Estado de 2012, irei eximir-me de fazer o enquadramento macroeconómico a nível nacional e resumir-me às considerações sobre os assuntos da agricultura e mar. E, portanto, na Conta Geral do Estado, elenca uma lista exaustiva de medidas fiscais implementadas ao nível dos diferentes impostos e, relativamente à agricultura e mar, temos a redução do valor do rendimento de atividades agrícolas excluídas de tributação, atualmente 5 vezes o valor do IAS, para 4,5 vezes o valor anual do IAS. Relativamente ao IVA, temos a racionalização das estruturas do IVA. E relativamente ao regime de bens em circulação, temos a introdução da obrigatoriedade de comunicação dos documentos de transporte antes do início do transporte de bens sujeitos e passivos de IVA. E temos também a introdução da possibilidade do documento de transporte não ser emitido e ser comunicado sempre que a fatura de aquisição acompanhe os bens. Relativamente à análise setorial, o relatório da Conta do Estado para 2012 merece-nos as seguintes observações. Relativamente às alterações orçamentais que ocorreram durante o ano nesta área, salientamos que a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, nessa parte, a parte do saldo de gerência integrado para pagamento de dívidas de anos anteriores. Temos relativamente à Direção-Geral Veterinária o reforço de verbas provenientes de outros organismos do Ministério pelo facto de ter sofrido um alargamento nas suas competências. No IFAP, um reforço orçamental para cumprimento dos apoios financeiros no âmbito das medidas de combate à seca. Também no IFAP, o acréscimo de transferências provenientes da União Europeia no âmbito do FEDAER em resultado do recebimento de reembolsos relativos a despesas efetuadas no último trimestre de 2011. E, relativamente à Casa do Douro, o Estado interpôs uma ação executiva contra essa entidade, a fim de recuperar o crédito que detém sobre a mesma.
Também gostaríamos de salientar na questão dos prazos médios de pagamento, que a Conta Geral do Estado 2012 apresenta um quadro onde são apresentadas para cada Ministério os saldos dos encargos assumidos e não pagos, assim como o ponto de situação em 2011. E constata-se que o Ministério da Agricultura e Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território superou esses objetivos, tendo reduzido de 68 para 43 o número de dias de médios de pagamento entre 2011 e 2012. Assim sendo, e as conclusões que observamos neste relatório é que a Conta Geral do Estado de 2012 e os parteiros do Tribunal de Contas e da UTAU destacam as políticas orçamentais que refletem um esforço de consolidação orçamental com vista ao cumprimento dos limites definidos no Programa de Assistência Económica e Financeira, o PAEF. Em 2012, o déficit orçamental foi revisto de 4,5% para 5% no quadro da 5ª avaliação do PAEF, tendo o valor final ficado registado em 4,7%, cumprindo assim o limite definido no PAEF. O Mamaota apresentou em 2012 uma execução orçamental total de 1,458 mil milhões de euros, o que corresponde a uma dotação ajustada de 75,1%. O IFAP, sendo o organismo responsável por 69,2% da execução do Mamaote, teve um crescimento da sua receita em cerca de 127 milhões, sobretudo ao acréscimo das transferências provenientes da União Europeia, sendo 72 milhões de transferências correntes e 84 milhões de transferências de capital, cuja origem respeita, essencialmente, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Os programas operacionais à agricultura atingiram em 2012 níveis de execução superiores aos montantes anual previsto, recuperando das baixas execuções dos anos anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por felicitar o relator deputado Nuno Serra. Relatório, no geral, parece-nos factual e, portanto, é isso que se pretende deste relatório. O relator exime-se de dar a sua opinião. Do ponto de vista das conclusões, nós temos dúvidas sobre o ponto 6, já que nas cinco conclusões iniciais o relator tem o cuidado de quantificar, eu creio que o ponto 6 devia ser quantificado. Isto é, o que é importante aqui não é dizer que atingir níveis de execução superiores, foram o que é que estava previsto e o que é que executou, e o recuperar as baixas execuções dos anos anteriores. Eu também devo dizer que já mostramos que entre 2009 e 2011 o crescimento do PRODER foi superior aos anos seguintes. E, portanto, eu acho que o que é mais interessante é quantificar. Portanto, quantificado fica limpinho, não há nenhuma... É por quanto é que foi a execução, ponto. Não há nenhuma... Portanto, e se assim for, se o relator achar que é conveniente essa pequena alteração da quantificação do ponto 6, nós votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, hoje infelizmente não tenho muitas oportunidades. Apesar de bocadinho era o conteúdo político dos relatórios, aqui é mesmo a opção da elaboração do relatório. Eu valorizo aquilo que está inscrito no relatório como um conjunto de opções que correspondem àquilo que são as opções do relatório e o Sr. Relator exatamente descreveu-as factualmente do aumento de impostos, uma série de questões. Aquilo que já não compreendemos é que não haja reflexo depois em termos daquilo que são estas opções e não há uma descrição daquilo que são as implicações destas opções na vida da agricultura e dos agricultores. Porque se relativamente aos relatórios os relatórios europeus, nós podemos ter dúvidas se aquilo são ou não relatórios que devem ser factuais relativamente a algumas matérias, este não temos dúvida nenhuma que este é um relatório político, é um relatório de apreciação do Orçamento de Estado, não há dúvidas que é um relatório político e por isso o não haver, valorizando aquilo que está inscrito, mas depois não há qualquer apreciação sobre as implicações que teve na agricultura e por isso não podemos acompanhar, para além de que há uma área importante e ao qual o Governo dá relevo, que é as questões do mar e da atividade marítima, que não tem qualquer referência no relatório, por isso essa é outra razão que nos leva a não poder acompanhar este relatório. Muito obrigado.
Os deputados, mais inscrições? Não tenho mais inscrições, vou colocar. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor, peço desculpa.
Apenas como uma simples conclusão, nós pensamos claramente que se trata de um relatório factual. E sendo um relatório factual, sinceramente, temos dificuldades em integrar ou, enfim, em ir ao encontro da proposta do Partido Comunista, mas parece-nos muito aceitável e razoável a proposta que faz o Partido Socialista. Por isso, a nossa ideia é o ponto 6, conseguir, tanto quanto possível, demonstrar aquilo numericamente. E por isso aí não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Confesso sinceramente que, embora nos agradasse muito, porque achamos que, embora seja factual, tanto quanto possível era bom haver unanimidade, divergimos, enfim, da ideia que apresenta o Partido Comunista. Muito obrigado do conceito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao relator como é que irá traduzir essa aceitação da proposta,
obrigado,
do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Iremos, no fundo, aceitar aqui a proposta do Partido Socialista, iremos traduzir em números esta evolução, mas também gostaria de transmitir aqui ao deputado João Ramos que a repercussão destas medidas provavelmente não seria no relatório da Contas do Estado 2012. Estamos a falar de coisas distintas. Uma coisa é o relatório da Contas do Estado, outras coisas é o que implica aquilo que aconteceu. E, portanto, o que se tentou fazer neste relatório era, no fundo, era traduzir factualmente aquilo que é o relatório da Contas do Estado 2012, e penso que foi isso que fizemos e, portanto, estamos de consciência tranquila a esse respeito.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor ao facto de podermos colocar à votação este parecer com a alteração que foi aceita pelo Sr. Deputado Relator. Srs. Deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por maioria com o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Srs. Deputados, avanço na nossa ordem do dia. O penúltimo ponto é aquele que diz respeito à distribuição do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que não se encontra presente, e não estando presente, creio que é melhor adiarmos este ponto para a nossa próxima ordem do dia. Srs. Deputados, às 15h30, a mesa e os senhores coordenadores estão convidados para fazermos aqui a recepção de um abaixo-assinado que é promovido por um conjunto de agricultores do município de Lagos, no Algarve, no Distrito de Faro, aliás, e, portanto, queria só reiterar o convite aos senhores coordenadores para que às 15h30 aqui pudéssemos estar na sala 5, na sala 5, às 15h30. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor. Eu pedi ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Eu queria aproveitar esta oportunidade, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que agora é o coordenador do PSD na Comissão de Agricultura e Mar. Eu espero, sinceramente, poder continuar a ter o trabalho profícuo que tivemos com o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, que foi coordenador da Comissão por lá do PSD, com quem nós tivemos um trabalho de grande proveito. Portanto, quero deixar aqui uma palavra aos dois e aproveitar e deixar também uma palavra ao professor, Sr. Deputado Pedro Lins, que deixou as funções de vice-presidente e, portanto, agora assumidas pelo deputado Pedro Duarte Ramos, e, naturalmente, queria deixar uma palavra pessoal aos três. Relativamente à questão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, embora não esteja à discussão hoje aqui, eu queria, de qualquer maneira, dizer o seguinte: nós também temos propostas para apresentar nesta matéria. Agora, o que é verdade é que nós vamos fazer um conjunto de audições neste Parlamento e, portanto, aquilo que nós queremos saber, e queremos discutir isso, o Bloco de Esquerda não está presente, mas eu queria chamar a atenção ao Sr. Presidente sobre essa matéria, que temos que definir aqui uma metodologia, porque se a metodologia é avançarmos já todos com as propostas que temos antes de ouvir, nós avançamos, temos-las prontas. Para ficar claro, estão prontas as nossas propostas para entrar ainda esta semana. E, portanto, mas nós precisamos de saber o que é que... definir uma metodologia, porque não pode ser que cada um faz... Quer dizer, eu sei que aqui há liberdade de cada grupo parlamentar decidir o momento oportuno das suas próprias iniciativas. Não é causa, nem estamos aqui com nenhum sentido crítico relativamente à iniciativa do Bloco de Esquerda. Precisamos é definir com clareza. Se é para avançar já, nós avançamos, portanto... Estamos prontos a avançar. Mas eu alertava apenas esta questão para o Sr. Presidente para colocarmos na agenda da próxima semana essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tal como tinha anunciado, vamos voltar a colocar este ponto na agenda da nossa próxima reunião, independentemente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda ter direito a fazer aquilo que muito bem entender sobre esta iniciativa. Em todo o caso, falaremos com o Bloco de Esquerda sobre aquilo que acabou de deixar na reunião, e se pudermos acautelar o interesse de todos os grupos parlamentares numa boa discussão sobre esta matéria, creio que será melhor. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Portanto, este ponto irá voltar à próxima reunião e pronto, e nós subscrevemos por inteiro as palavras do deputado Miguel Freitas.
Bem, o deputado João Ramos também está inscrito para um outro assunto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São dois no concreto. Um tem a ver com... Nós ouvimos hoje aqui no grupo de trabalho os incêndios baldios, e isso trouxe-me à memória que temos pendente o relatório da visita aos baldios, e nós precisávamos de mexer nisso, de perceber, de afinarmos. Pelos vistos não havia ali acordo relativamente ao que é que fazíamos, mas o relatório está pendente e precisávamos de aprovar o relatório independente. Cada um toma a posição política que entender, mas que ele seja aprovado, não fica o trabalho pendente da Comissão, e depois precisámos de combinar como é que isso faz. Uma segunda questão era só para recordar que o PCP tinha apresentado em maio, até julgo que foi discutido até na feira da agricultura, foi noutro sítio qualquer, 31 de maio, pode ter sido na Feira Nacional da Agricultura, sobre a necessidade de visitar os concelhos de Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Povoadorzinho e Vila do Conde, relacionado com um conjunto de problemas com o assoreamento e com a pesca. O que, na altura, esta proposta não foi aprovada, dando-se a indicação de que tínhamos que elaborar o plano de atividades da Comissão para esta sessão legislativa e que isto iria ser incluído. Foi o que foi dito, e por isso era também para chamar a atenção dessa matéria, da necessidade de incluirmos e de fazer a visita conforme tinha sido acordado nessa altura.
Muito bem, sobre o relatório dos baldios. Se bem se recordam, em reunião que aqui tivemos, considerámos oportuno que a Comissão e cada um dos grupos parlamentares fizessem chegar à mesa o conjunto de propostas para a alteração ao relatório que foi entregue na Comissão. E até ao momento não. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez chegar um conjunto de propostas, até ao momento não recebi qualquer outro tipo de propostas de alteração ao relatório que foi feito. E, portanto, se quiserem, na próxima reunião, agendaremos um ponto específico para esse efeito, e nessa próxima reunião poderemos determinar um tempo limite para a apresentação de propostas e fechar esse dossiê em definitivo. Creio que é o mais sensato. Relativamente a este conjunto de visitas que o deputado João Ramos acabou de referir, elas constam do plano de atividades que foi feito para este ano. E, portanto, está lá incluído. Aliás, ainda há pouco aqui em à parte, o doutor Ruas falava na necessidade de darmos avanço ao nosso plano de atividades. Bem sei que os trabalhos parlamentares nos últimos tempos têm sido um bocado pressionados, sobretudo agora com a questão das jornadas parlamentares que se vão suceder, mas creio que vamos ter que encontrar aqui uma oportunidade para fazer duas ou três visitas com temas separados, mas na mesma oportunidade de realização. E, portanto, creio que é a única forma que vamos poder ter para dar andamento também a esse plano de atividades. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
De facto, nós fizemos um conjunto de propostas relativamente a esse relatório que, se me lembro, não foram aceites na formulação que estava feita. E, portanto, eu julgo que o que seria interessante era os serviços fazerem circular o relatório e as propostas de novo, e se calhar, em vez de fazermos isso na próxima semana, darmos aqui se calhar 15 dias para chegarmos a um acordo. Quer dizer, eu acho que o relatório é uma coisa para chegar a um acordo, não há dúvida nenhuma sobre isso, é apenas uma questão de encontrarmos uma forma para a apresentação do relatório. Portanto, eu julgo que, em vez de fazermos na próxima semana, dávamos 15 dias com o fazer circular quer o relatório, quer a proposta que nós apresentámos.
O Sr. Deputado, eu só queria, e recordo-me perfeitamente aquilo que acabou de referir, queria apenas fazer uma nota de rodapé em relação àquilo que acabou de deixar na Comissão. Na discussão que aqui tivemos, alguns grupos parlamentares, creio que fizeram comentário às propostas que o Partido Socialista apresentou para introduzir naquele relatório, considerando-as politizadas, e, portanto, que consideravam que o relatório ficaria politizado com aquelas propostas de alteração. E, portanto, se houver entendimento da parte dos diferentes grupos parlamentares no sentido de aplanar aquilo que se considera que é político, e se houver vontade do grupo parlamentar do Partido Socialista de aceitar também essas propostas, é evidente que nós poderemos encerrar este processo muito rapidamente. E, portanto, cabe aos senhores coordenadores, em primeira instância, poderem avançar com este processo o mais urgentemente possível. Senhores deputados, não sei se há mais algum assunto, senão...
De qualquer maneira, a distribuição...
Faremos a distribuição... Pedirei ao Dr. Joaquim Ruas para, na próxima reunião, voltar a colocar esse ponto na ordem de trabalho, servirá como recordatória para, dentro de duas semanas, o podemos encerrar, se assim for essa a possibilidade que os grupos parlamentares aqui encontrarem. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos, às 15h30, estão convidados os senhores coordenadores.